Senhores deputados, muito boa tarde. Cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar os nossos representantes dos Conselhos Regionais, da CCDR Norte, CCDR Lisboa, CCDR do Alentejo, Sr. Paulo Cunha, Pedro Miguel César Ribeiro e Nelson Brito. Há uma CCDR que à última hora teve um impedimento, uma CCDR, há um Conselho Regional, e portanto temos aqui presentes estes três representantes, a quem começo por cumprimentar e agradecer a vinda à nossa comissão. Já expliquei aos nossos convidados que a nossa grelha será intervenção conjunta dos grupos parlamentares de 7 minutos e resposta no final de cada um dos seus representantes dos Conselhos Regionais. Se eventualmente um dos grupos parlamentares pretender uma segunda ronda, mais para precisar ou para esclarecer qualquer dúvida, também há essa possibilidade. Uma vez que poupamos tempo no início, porque os seus representantes dos Conselhos Regionais pretendem ouvir desde logo as questões e não fazer nenhuma intervenção inicial. Assim sendo, e sendo o requerimento do Partido Social Democrata, eu passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os nossos convidados, os seus presidentes, as colegas e os colegas. Enfim, e queria desde logo agradecer a disponibilidade e a prontidão com que responderam ao convite da Comissão para nos poder ajudar a esclarecer algumas dúvidas que nos têm assolado ao Grupo Parlamentar do PST, fruto também da vossa intervenção, de alguns de vós, no espaço público. De facto, a reprogramação de Portugal 2020 está em marcha, é pública, assim como também vem sendo pública algumas preocupações que os seus autarcas, em momentos diferentes, foram verbalizando, deixando cair na praça pública. E por isso essa é de facto a primeira razão desta reunião, é para que esta comissão que acompanha também estas matérias possa estar informada daquilo que de facto são as reorientações estratégicas que o Governo deu e que os Conselhos Regionais tomaram conhecimento, para que possamos perceber o que está aqui em causa e a razão também de algumas preocupações que os senhores deixaram no espaço público. Ou seja, o que é que está em cima da mesa, de que forma é que de facto podemos aproveitar esta ponta final do 2020 para uma reprogramação inteligente que sirva aos interesses das populações e das regiões, mantendo sempre como foco, na nossa opinião, aquilo que é o foco principal destes programas, que é o de, no final da sua execução, contribuírem para a diminuição das assimetrias que existem no nosso país. E se, de alguma forma, os Conselhos Regionais estão mais ligados e motivados e mais conhecedores daquilo que é a reprogramação dos programas regionais, operacionais regionais, e temos aqui três deles, aqui connosco hoje, também não deixa de ser verdade, senhores, enquanto presidentes de câmaras e também presidentes do Conselho das Regiões, também poderão contribuir para este debate naquilo que é, no que diz respeito à reprogramação dos programas temáticos de âmbito nacional. Porque o combate às assimetrias não se faz apenas e só pelos programas regionais, mas também, e assim também está definido no acordo de parceria e na própria matriz dos programas temáticos nacionais também, que têm o desiderato de, no final do dia, no final da sua programação, também contribuírem para a correção das assimetrias que existem. Com a particularidade de este ano ter sido um ano muito difícil, onde o ano passado, onde fruto também daquilo que aconteceu por duas vezes, há uma parte significativa do território, e é pena de facto que não esteja cá, que não tenha podido vir o Sr. Presidente do Conselho da Região Centro, porque há aqui de facto danos que não estavam previstos no início e que ninguém poderia prever e sobretudo que ninguém desejaria para que fossem também alvos de uma correção. E por isso o que nós temos aqui, enfim, do nosso ponto de vista, é percebermos de facto qual é o modelo de reprogramação que está em cima da mesa, em que é que os senhores não concordaram, como é que deveria ser, como é que de facto está previsto aquilo que, enfim, tivemos a oportunidade de ver, se é ou não é, com novas rúbricas que deslizam dos programas temáticos para os programas regionais, fazendo com que a realocação das verbas destes próprios programas regionais não seja para aquilo que estava previsto inicialmente, ou seja, para aplicar investimentos nas próprias regiões, mas para ir cobrir falhas que eventualmente existam no financiamento dos programas temáticos. Se de facto aquilo que apareceu na imprensa de que a reprogramação agora visa também que que os fundos sejam utilizados para o pagamento de despesas correntes e não de investimento. Enfim, são estes os temas que levaram a que, a propósito de um requerimento apresentado pelo Partido Socialista no sentido de ouvir o seu ministro, que será o fim da linha, que é o que faz todo sentido, foi entendimento do PS que também seria importante ouvir a vossa voz neste processo. Sabemos também todos que o processo não está concluído, mas tem já, digamos, algumas etapas queimadas e algumas etapas formais, para além de outras informais, que mais tarde ou mais cedo se deverão formalizar de alguma forma. Mas nós temos que nos atender àquilo que é formal, aquilo que existe, aquilo de facto que é a documentação que circula, aquilo que são as orientações estratégicas para uma reprogramação e percebermos de facto por que razão é que alguns dos conselhos regionais, independentemente das cores partidárias dos seus diferentes intervenientes, tomaram posições públicas no sentido de não pode ser assim, deve ser de uma maneira diferente. E por isso acho que seria importante que nós hoje conseguíssemos perceber de facto o que está em cima da mesa, quais são as orientações estratégicas, onde aquelas nas vossas opiniões estão, na vossa opinião está correta, onde é que pode haver alterações, para que o Parlamento possa contribuir para esse debate, possa também, de alguma forma, apelar ao bom senso onde for necessário e também aplaudir onde deve ser aplaudido. Ou seja, o que nós estamos aqui perante é uma reprogramação de um instrumento importantíssimo no futuro próximo do nosso país, que é a realocação de verbas, de onde é que elas vêm e para onde é que elas vão. Era isto, de facto, que nós gostaríamos de entender. Eu não vou gastar os 7 minutos, porque as perguntas que eu gostaria mesmo de ver respondidas, na medida do possível, por parte dos nossos convidados, são estas, sem prejuízo de, depois de ouvir, de facto, as respostas, poder pedir um esclarecimento ou outro para precisar melhor estes temas. E era isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Podemos ter até este tempo como tempo de referência. Queria só, não disse, mas os deputados, antes de passar, são os primeiros de um conjunto de audições. Amanhã mesmo ouviremos a Associação Nacional de Municípios, depois as próprias CCDRs e depois terminaremos com o que faltam e o Sr. Ministro para fechar este conjunto de audições. Passo agora ao Sr. Deputado Carlos Pereira, da bancada do Partido Socialista. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os senhores presidentes das comissões, dos conselhos regionais aqui presentes. Queria começar por dizer que, naturalmente, o mais importante, provavelmente, destas audições é, de facto, vir-vos e conhecer aquilo que são as vossas preocupações e também, de alguma forma, as vossas ideias. Naturalmente, nós sabemos que esse processo está já em curso entre os conselhos regionais e também o Governo, mas a Assembleia da República tem também sempre um papel importante nesta matéria e é, do nosso ponto de vista, muito útil este tipo de audições. Como primeira nota, queria dizer que, naturalmente, o Partido Socialista e o Governo têm um interesse grande que haja um largo consenso nesta matéria. Este é um assunto muito relevante. Como sabem, o PT 2020, enfim, custou a arrancar e, portanto, isso tem custos, não é? Quanto mais tempo demora a ser instalado aquilo que é um dos principais fontes de financiamento de investimento público, naturalmente que isso quase sempre tem custos. Felizmente que nesta altura o PT 2020 está em velocidade de cruzeiro e queria começar por dizer exatamente que essa foi uma das principais preocupações do Governo, que foi tentar que esta reprogramação, que tinha necessariamente de ser feita, tivesse o mínimo de consequências na execução do próprio PT 2020 e, portanto, tentar manter que esta velocidade de cruzeiro se mantivesse e, de alguma forma, até se pudesse acelerar, no sentido de poder ir ao encontro das necessidades do país e das diferentes necessidades, nomeadamente das CCDRs do nosso país. E, portanto, esta é a primeira nota que me parece importante. Por outro lado, o Governo também já informou que há pelo menos 4 linhas de força significativas e importantes que nortearão esta reprogramação, sendo que uma delas tem a ver com a qualificação da formação profissional e a qualificação das pessoas. Parece-me absolutamente relevante e compreensível essa matéria, até porque o Governo anterior, de alguma forma, não inserir verbas suficientes no programa Qualifique e, portanto, esta é uma matéria que tem que ser acelerada. A questão das empresas, do incentivo às empresas. O incentivo às empresas é uma matéria absolutamente essencial. Como sabem, o Governo estabeleceu metas de execução em 2017 de 1.000 milhões de euros e elas foram ultrapassadas e tem uma meta de execução neste momento de 2.000 milhões de euros para 2018. Significa que é preciso reforçar essa área e essa é uma matéria prioridade e que será uma prioridade do Governo. Uma outra questão tem a ver com a questão da mobilidade e dos transportes, é obviamente uma matéria relevante, é um tema que tem sido discutido no plano do país de forma mais ou menos entusiasta, tem a ver com a circunstância de nos apercebermos que não havia, basicamente, no PT 2020 verbas para investimentos na área de transportes e essa era uma necessidade que tinha que ser colmatada e, portanto, é uma das prioridades. Sendo que a quarta prioridade são os investimentos em equipamentos e infraestruturas e, portanto, digamos, se preferir, investimentos autárquicos, nomeadamente na saúde, na educação, enfim, equipamentos sociais, património cultural, matérias que são, naturalmente, de interesse para as autarquias e, naturalmente, também para as CCDs. O que percebemos da leitura que fizemos do PT 2020 é que há uma nota que merece ser sublinhada, foi a circunstância de, no acordo de parceria que foi estabelecida para este PT 2020, ter sido parqueado nos PO regionais, nos programas regionais, 1.600 milhões de instrumentos financeiros. Ora, penso que todos nós temos consciência que, por exemplo, o CREN teve 300 milhões de instrumentos financeiros. E sabemos que a regra basicamente é que esses instrumentos financeiros sejam multiplicados em média por 6 em termos de alavancagem de investimentos. Estamos a falar, enfim, 1.800 milhões de euros de investimento na sequência de 300 milhões de euros de instrumentos financeiros que estavam no CREN. Ora, é fácil de perceber que é completamente impensável, para não dizer mesmo impossível, que os PO regionais pudessem executar 1.600 milhões de euros de instrumentos financeiros, bastando multiplicar isto por 6 para perceber que estávamos a falar de 15 mil milhões de euros de investimentos, que é uma coisa completamente inacessível, impossível de executar, e portanto estava bem de ver que estas verbas estavam ali parqueadas precisamente para uma eventual reprogramação. E portanto esta parece-me algo absolutamente decisivo e esta é uma das matérias que são alvo naturalmente dessa reprogramação. Nós temos ouvido algumas críticas relativamente à questão da utilização desta reprogramação para utilização de despesa corrente. Enfim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não se queria alongar muito sobre isso, mas também parece-me, pela leitura que eu próprio já fiz dos jornais, eu penso que os senhores presidentes também já fizeram, o Governo, do nosso ponto de vista, tomou uma posição de alguma forma, construir este consenso junto às CCDRs, garantir que aquilo que estava inicialmente previsto no sentido da utilização de estas verbas para despesa, nomeadamente na área da ciência e tecnologia, designadamente nas bolsas de estudo, essa matéria está colocada de parte e o que levará a uma folga para as CCDRs e para investimentos autárquicos na ordem dos 200 milhões de euros. Ou seja, estamos a falar de facto de uma verba significativa para a utilização deste tipo de investimentos que referi há bocadinho na área da educação, da saúde, património cultural, equipamento social, que são absolutamente essenciais para a valorização do interior e que, do nosso ponto de vista, é absolutamente crítico. Uma outra crítica, e eu queria desde logo já falar das críticas, que é para nós ficarmos já com as questões estabelecidas para depois de uma segunda ronda eventualmente irmos para uma discussão mais propositiva, mas uma outra questão que tem vindo a ser colocada tem a ver com a circunstância de haver verbas nesta reprogramação para os transportes, nomeadamente os metros de Lisboa e do Porto, mas também a linha de Cascais, etc. Bom, também penso que o Governo já, de alguma forma, explicou os termos dessa reprogramação. Queria dizer que algumas das críticas que tenho ouvido parecem-me não fazer sentido. Essas verbas saem de matérias que têm a ver com a eficiência energética, designadamente no apoio à eficiência energética para as habitações dos portugueses e, do lado, para a instalação de contadores inteligentes. Ora, parece-me óbvio que estas duas rúbricas, que juntas valem 280 milhões de euros, serão basicamente mais utilizadas nos sítios onde existem mais casas, não é? Porque quer a eficiência energética para as habitações, quer os contadores inteligentes, têm que ser investimentos a fazerem-se nas próprias habitações. Ora, onde existem mais casas não é, infelizmente, no interior, é mesmo no litoral e nos grandes centros urbanos. E, portanto, a crítica de que há verbas retiradas do interior para entregar ao litoral, ou a Lisboa e ao Porto, parece-me não fazerem sentido, porque estas verbas estão, sobretudo, nestas áreas e, portanto, esta parece ser uma questão que, de alguma maneira, está ultrapassada. Portanto, em síntese, queria basicamente terminar perguntando, naturalmente, aos senhores presidentes que estão aqui presentes, quais são as suas expectativas relativamente a este programa, a esta reprogramação, melhor dizendo, quais são as dificuldades e as dúvidas que ainda persistem, quais são também, de alguma maneira, as preocupações que têm nesta questão, nestas questões. As preocupações, algumas delas têm vindo na imprensa, mas é importante, de alguma forma, podermos clarificar, porque o que nós achamos que pode ser útil é que neste triângulo entre as entidades autárquicas, o Governo e a Assembleia da República, podermos ser capazes de encontrar uma plataforma de consenso para que esta reprogramação garanta, de facto, que podemos ir ao encontro daquilo que são as prioridades que o país precisa e podemos, de alguma forma, ter um programa que não pare e que continue com a velocidade que tem tido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à bancada do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os senhores presidentes das CCDRs aqui presentes, agradecer a vossa presença e lamentar que o presidente ou a presidente da CCDR Centro não tenha podido acompanhar-vos. Comissão, Conselho Regional, peço desculpa. Por isso é que eu estava a dizer a Presidente, que eu sei que é uma Presidente. De qualquer forma, pelos vistos, falta também o Presidente do Conselho Regional da Região Centro, certo? Não estou enganado. De facto, estas perguntas que já foram feitas são as mais pertinentes e subscrevo essas questões. Mas antes de, creio, de responder a essas questões, há uma dimensão dos programas ou da aplicação dos programas integrados no Portugal 2020 que importa conhecer aqui a Assembleia da República, que é o ponto onde chegamos e de onde partimos para poder reclamar ou justificar alguma reprogramação da aplicação dos fundos comunitários que estão disponíveis. E a pergunta é exatamente essa, é qual é o ponto de que até agora os senhores presidentes avaliam em termos de cumprimento dos programas estabelecidos e qual deles é que porventura estará em atraso ou mais em atraso em relação aos outros, quais são as dimensões em que esse atraso se confirma e qual é também a opinião de alguma correção, eu não diria correção, eu acho que algumas das emendas são bastante discutíveis daquelas que o Governo anunciou. Por exemplo, eu não consigo entender que na questão da busca de uma eficiência energética das habitações se fale apenas na área metropolitana do Porto, Lisboa e em Coimbra. Quer dizer, então e as outras habitações que a eficiência energética no outro edificado não faz sentido ser. Existe aqui alguma tentação de tratar de forma diferente as habitações dos portugueses, onde quer que eles se encontrem? Mas eu parece-me que isto, como é ainda um ensaio de reprogramação, creio que haverá porventura coisas que poderão ser corrigidas. De qualquer forma, uma das matérias que tem sido referida como fazendo parte das reprogramações que estão em cima da mesa, de respeito aos investimentos em transportes públicos. Efetivamente, o que nós notamos em termos de política nacional para o setor, entendido o setor dos transportes públicos na sua globalidade, é que tirando, em bom rigor, tirando tirando Lisboa-Porto, talvez Coimbra e Aveiro, não haverá política verdadeiramente de transportes públicos no resto do país. No continente, estou a falar do continente, porque no caso do Funchal existe um bom exemplo de uma gestão de transportes públicos relativamente, não muito eficaz, mas existe. E essa é porventura uma dimensão que será relevante, sobretudo para perspectivar uma política que, do ponto de vista dos transportes, tenha aplicabilidade em todo o território nacional, nos vários segmentos em que isso se deva concretizar. Eu por acaso, estive recentemente, ontem mesmo, a visitar uma linha ferroviária, que é a linha do Voga, que é uma verdadeira, quase me apetece dizer, mete medo ao susto, porque quem anda numa linha ferroviária, que com certeza por algum engano se chama uma linha ferroviária, fica bastante surpreendido entre o enorme abismo que existe nesse transporte comparado com qualquer outro transporte ferroviário que exista no resto do país. E, portanto, existe aqui uma grande desigualdade na abordagem dos vários sistemas de transportes que, regionalmente, depois se traduzem neste tipo de anacronismos que importa corrigir rapidamente. E, portanto, desse ponto de vista, a reprogramação, se fosse orientada para os transportes públicos, quais seriam as áreas em que os senhores presidentes entendem que valeria a pena serem, digamos, beneficiadas, e quais os projetos que, no vosso entendimento, poderiam ou deveriam ser considerados prioritários dentro desse conjunto enorme de investimentos em falta no setor dos transportes públicos?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Registro. Era isso que eu ia dizer, registro que o deputado Leitoso não deixou passar a nota positiva do cumprimento rigoroso do horário. Não sei se o deputado Bruno Dias quer fazer.
Talvez menos.
Eu próprio não quero fazer daqui. Estou fazendo presidente da bancada do CDS e, portanto, a única coisa que eu poderia, acrescentando, é que não está sequer o representante do Conselho Regional da minha região. É quase um pedido. Qualquer que sejam as decisões finais, quaisquer que sejam as prioridades, quaisquer que sejam as verbas alocadas, damos todos um bom contributo se conseguimos combater esta ideia que qualquer decisão é feita contra alguém. Ou seja, que o interior não sirva nem de bandeira, não é? Quer para reivindicar um qualquer prejuízo, nem um qualquer benefício. Ou seja, e daí é bom aproveitar a oportunidade de ter aqui três regiões que possam, no fundo, dizer que as prioridades são as que são. Depois podemos, entre nós, discuti-las quais é que são e porque é que são. Eu confesso que, na área da mobilidade, a única coisa que estranho, e aproveitando aqui o representante de Lisboa, é 50 milhões para a linha de Cascais, dá exatamente para fazer o quê?
Um bocadinho mais do que
78 mil euros não dão para nada, Sr. Deputado. Portanto, mas não dão para nada. Portanto, nós podemos também evoluir um bocadinho para não estarmos sempre a fazer política na discussão de que o teu era pior que o meu. Pode ser esse o modelo, mas não parece que o modelo seja razoável. E, portanto, se der para alguma coisa, uma vez que estamos a falar em enormes alterações na área, e com isto já estou a ajudar, porque não me choca nada a investimentos na grande área metropolitana de Lisboa, que estão previstas um conjunto. Ainda há dias discutimos aqui o alargamento da linha de metro e, portanto, perceber um pouco a coerência depois como é que isto se enquadra no enorme sistema que deve ser o sistema de mobilidade na área metropolitana de Lisboa, onde mora tanta gente. Sr. Deputado Bruno Dias, dê-lhe aqui um tempinho só para tomar as notas. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero agradecer ao Sr. Presidente e cumprimentar os senhores Presidentes dos Conselhos e agradecer das Comissões Permanentes, dos Conselhos, e dar só uma explicação com as várias reuniões que temos em simultâneo nesta Assembleia, nem sempre é fácil conseguirmos acompanhar, digamos, as discussões e informações desde o início. Em todo o caso, também com o benefício do registro e daquilo que é sistematizado de informação desta reunião, eu gostava naturalmente de começar por cumprimentar os senhores presidentes e agradecer a vossa presença. E embora já no decorrer da reunião, tendo chegado ainda com a oportunidade de colocar duas questões muito, muito breves, mesmo correndo o risco de se repetir alguma matéria que tenha sido já aqui colocada, que tem a ver essencialmente com o conceito de reprogramação e a aplicação concreta da ideia de reforçar disponibilidades para corresponder àquilo que são necessidades identificadas, nomeadamente quando se trata, e aqui no ponto de vista do território é uma questão essencial, quando se trata, dizia eu, de acompanhar também as dinâmicas territoriais da iniciativa, da estratégia e da ação dos próprios municípios, que podem também ser aqui agentes de desenvolvimento fundamentais em relação ao território e à aplicação dos fundos. E, portanto, há aquela expressão que já tem sido usada várias vezes, da troca de gavetas, isto é, se temos aqui a questão de verbas que são realocadas em função de umas rubricas para as outras, sem que haja reforço de capacidade efetiva do ponto de vista da disponibilidade de verbas, e que isso pode ou não significar, nomeadamente naqueles vasos comunicantes entre o FEDER e o Fundo Social Europeu, alguma coisa que fica por cumprir ou por alcançar em toda a sua plenitude, para ir a par e passo com até as próprias iniciativas de municípios no reforço de investimento. Ou seja, aproveitando a oportunidade da reprogramação, temos e podemos ter e devemos ter no país uma lógica de reforço de investimento e de dinamização de iniciativa nessa área, e como é que tem sido a reflexão e o debate ao nível dos concelhos e das CCDRs para esta questão de haver efetivamente um reforço que não seja apenas a reafetação daquilo que tem sido menos utilizado, que isso seria naturalmente o mínimo. E para terminar, o ponto da, digamos, daquela discussão mais ou menos conceptual que marcou um bocado o início deste quadro, que foi aquela coisa da imaterialidade. Eu não quero desmerecer e não quero, digamos, fazer caricaturas, esta é uma discussão muito séria, mas precisamente por isso nós temos a consciência na ligação ao território, na visão e no conhecimento e na experiência das necessidades do nosso território no seu desenvolvimento e na sua qualificação, que ao contrário do que alguns poderão conhecer no seu universo mais próximo, há muito país com uma grande carência de investimento de infraestruturas materiais. Há muito país por aí fora, há muito Portugal por aí fora, com uma carência profunda de infraestruturas materiais. E não é só as last miles, não é a última milha, nem a penúltima milha, nem a antepenúltima milha, nem atrás da anteúltima milha. Há muitas milhas de investimento que falta fazer, inclusive naquelas coisas que são de, como é que se diz, de prioridade negativa, como foi estabelecido no acordo de parceria. E, portanto, há aqui um reequacionar destas regras e destes tabus, quase, que valia a pena ter em conta na reflexão necessária na própria reprogramação. Deixava esta nota à vossa consideração, porque gostaríamos muito de sugerir e propor que pudessem partilhar connosco também uma opinião sobre esta matéria. Se isto é a repetição de questões já colocadas, peço desculpa, mas é para complementar aquilo que tem sido abordado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora então às respostas dos Srs. Presidentes das Comissões Permanentes e Conselhos Regionais. Eu talvez começasse, de acordo com o documento que todos temos à frente, com o Sr. Paulo Cunha.
Muito boa tarde a todos. Uma saudação ao Sr. Presidente da Comissão, aos meus colegas presidentes dos Conselhos Regionais aqui presentes e, obviamente, às senhoras e senhores deputados. Antes de tudo, dizer que os Conselhos Regionais são órgãos consultivos, comissões de coordenação de desenvolvimento regional, E, portanto, a nossa intervenção neste dossiê é, a esse nível, também uma intervenção consultiva. E eu, pessoalmente, imagino que os meus colegas estão em situação análoga à minha, o nosso conhecimento resulta de dois ângulos. O primeiro, do contacto que vou mantendo com permanência com o Sr. Presidente da Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional do Norte e também, em segundo lugar, das reuniões do Conselho Regional, a última das quais que aconteceu em 29 de março e onde, aliás, se produziu uma deliberação que daqui a pouco também partilharei convosco. Depois, dizer-vos que em relação aos programas operacionais há vários. A nível nacional nós temos os temáticos e temos os regionais. Não é que o Conselho Regional não tenha competência para se pronunciar sobre os temáticos. O que acontece com frequência é que a nossa intervenção se incide quase em exclusivo nos programas operacionais regionais. E, portanto, no caso do Norte, estamos a falar de 3,379 milhões de euros, 3.379 milhões de euros, para ser mais rigoroso, que é a dotação do PO Regional 2014-2020. E é este bolo que 83% está afeto a FEDER e 17% a FUNCEL Europeu, que a região tem para gerir nesta janela de fundos 2014-2020. Acontece que, ao longo deste percurso, nós sentimos, quando falo de percurso, refiro-me concretamente a este contexto de reprogramação que está agora a viver, sentimos que havia aqui uma intenção de reafetação destas verbas. Refiro-me concretamente à Comissão Interministerial de Coordenação do Acordo de Parceria de Portugal 2020. Como sabemos, o modelo de governação que foi aprovado com o Acordo de Parceria subscrito entre o Estado português e a União Europeia fixou que esta tal SIC era a entidade que tinha a competência maior, podemos dizer assim, de gerir a execução dos fundos e, concretamente, no que é que diz respeito, de acompanhar e propor a reprogramação, que é disso que estamos a falar. E esta tal Comissão Interministerial de Coordenação apresentou à Região Norte uma proposta que, na perspectiva da mesma Região Norte, desvirtua, desconfigura o que estava definido em relação à execução do mesmo quadro comunitário. E desvirtua, desconfigura por várias razões. Primeiro, porque altera o equilíbrio entre o FEDER e o FUNCEL Europeu. Como há pouco disse, inicialmente tínhamos uma dotação FEDER de 83% e de FUNCEL Europeu 17%, e com a proposta de reprogramação que foi levada ao conhecimento do Conselho Regional do Norte no dia 29 de março, é bom também situar os factos, porque é essa data que eu falo, porque entre 29 de março e a atualidade, formalmente não tenho conhecimento de nenhuma alteração dos mesmos factos, vou-me reportar à data de 29 de março passado. Nessa ocasião, foi comunicado à Região Norte que a tal SIC, portanto a Comissão Interministerial de Coordenação, tinha como intenção de reprogramar, ou no âmbito da reprogramação em curso, de afetar cerca de 30 milhões de euros à Prioridade de Investimento 9.1. A Prioridade de Investimento 9.1 está ligado com o Programa Operacional para a Inclusão Social e Emprego, essencialmente os contratos de emprego e inserção e contratos de emprego e inserção mais. Como os seus deputados penso que sabem, trata-se de pessoas que estão no âmbito dos empregados, algumas delas a receber apoio por força do desemprego e que estas verbas servem para procurar a sua inserção no mercado de trabalho. Repito, 30 milhões de euros para POISE e cerca de 190 milhões de euros para a prioridade 10.2. Aqui esta afeta a três rúbricas em concreto. Os chamados TESPs, são cursos técnicos superiores profissionais, a chamada formação avançada e a ação social escolar. Ou seja, haveria 220 milhões de euros do bolo que estivesse disponível para reprogramação, já vamos falar um bocadinho sobre isso também, e esses 220 milhões de euros seriam afetos a estas duas prioridades de investimento, repito, 9.1 e 10.2. Ambas são ao nível do Fundo Europeu e, portanto, haveria uma deslocação de fundos afetos à Região Norte do FEDER para o Fundo Europeu. Como é que essa deslocação se fazia? A proposta da tal SIC seria de afetar estes 220 milhões de euros ao COMPET, ou seja, o montante sairia do fundo, portanto, do Programa Operacional Regional do Norte, seria afetado a um programa temático, o COMPET, portanto, haveria uma transferência de verbas entre programas, do regional para o nacional para o COMPET, e o COMPET devolvia igual montante ao PIO Regional do Norte, só que já não devolvia ao nível do FEDER, devolvia ao nível do Fundo Social Europeu. E, portanto, há aqui uma clara e inequívoca desconfiguração daquilo que foi inicialmente o programa, que, repito, consagrava 83% de FEDER, 17% de Fundo Social Europeu. E isto é importante porque, sem querer sair do âmbito desta Comissão, quando foi negociado o pacote do Programa Operacional Regional do Norte, foi bem claro para os atores do Norte que este montante de Fundo Social Europeu era um montante menor no contexto global do programa e, outro parênteses, se me permitem, havia a convicção nos atores do Norte, outra vez, é só disso que eu falo, que ao longo da execução esta verba iria diminuindo. Porquê? Porque era a expectativa que a situação de emergência que via o país, é bom recuar a 2012, 2011, 2013, 2014, como sabemos o programa entrou em vigor em 2014, mas foi programado, foi planeado bastante antes de 2014. Havia a convicção de que essa situação de contingência que vivia o país, que viesse a evoluir positivamente e que por força dessa evolução positiva não fosse tão necessária a tal verba ao nível de Fundo Europeu para este tipo de despesas afetas ao Norte. Ou seja, era a convicção do Norte que na reprogramação a fatia do Fundo Europeu não ia aumentar, pelo contrário, iria diminuir por força das circunstâncias económicas melhores que todos desejávamos para o nosso país. Não é isso que acontece por força da circunstância que partilhei convosco e é contra isto que o Conselho Regional do Norte se manifesta. Quero também informar os senhores deputados que o Conselho Regional aprovou por unanimidade uma proposta apresentada por um conselheiro, partilho com a senhora Presidente de Câmara, de Alfândega da Fé, pronuncia esta que é de repúdio à intenção do Governo, estou a citar a expressão da senhora Presidente da Câmara Municipal de Alfândega da Fé, autora da proposta, relativamente à transferência destas verbas do investimento no Norte para o Fundo Social Europeu. O que também foi evidenciado nesse mesmo Conselho Regional foi de que o Norte não discute eventual necessidade destas verbas afetas a estes projetos, repito, os contratos de emprego e inserção, os TESPs, a formação avançada, a ação social escolar, simplesmente a convicção do Conselho Regional do Norte é que essas mesmas despesas a existirem não devem ser alojadas em qualquer programa operacional regional. Não vou usar a expressão que foi partilhada comigo nessa mesma reunião, mas, de facto, aquilo contra o que nós nos manifestamos é a intenção de afetar ao programa operacional do Norte uma despesa que não devia estar afeta a um programa operacional e se devia estar nunca ao da Região Norte, porventura, a um programa operacional temático de gestão a nível nacional. São estas as circunstâncias que me foram transmitidas, com as quais procuro responder na essência à maioria das perguntas que me foi feita, mas, se me permitem particularizar, dizemos também que não está ainda definido qual é o montante a reprogramar. E porquê? Porque nós estimámos que seja entre 500 e 700 milhões de euros, é uma estimativa. Foi aqui citado o caso da Instituição Financeira de Desenvolvimento, o IFD, vulgarmente conhecido por Banco de Fomento, que tinha uma dotação que acabou por não esgotar do montante acima de 700 milhões de euros. No caso do Norte, foram esgotados pouco mais de 100 milhões. Há a expectativa que sejam necessários mais cerca de 80 milhões, mas é uma expectativa. Atenção, nós estamos a falar de futuro, e sempre falamos de futuro, falamos de expectativas. E essa expectativa é definida com base naquilo que foi a execução desta primeira fase do quadro. E é o porque a nossa convicção é que a situação do acesso ao crédito em Portugal melhorou substancialmente, é diferente daquela que tínhamos há uns anos atrás, eu referi-me às empresas, como é óbvio, e àquilo que são dados estatísticos, que são do meu conhecimento, e por força dessa melhoria não será tão necessário o tal instrumento financeiro.
E, portanto, a verba que estava inicialmente prevista para este instrumento financeiro poderá libertar-se para outros, para outras prioridades. É essa a intenção do NOR. Depois há pequenos ajustamentos e queria dizer-vos que o grosso da fatia eventualmente disponível para reprogramação virá da tal verba que estava alocada à instituição financeira de desenvolvimento. Quanto à questão das expectativas, dificuldades, dúvidas sobre reprogramação, bom, nós, expectativas, vamos começar por aí, expectativas do Norte é que fosse o Norte a definir a reprogramação, ou seja, que fosse a Região Norte, que fosse a Comissão de Consolidamento Regional do Norte, que fosse o Conselho Regional do Norte, fosse, vou repetir uma expressão, os atores do Norte a intervirem diretamente nessa reprogramação, porque são as entidades que mais de perto lidam com os anseios, com as ambições, com as necessidades, com as vocações, com as expectativas que o Norte tem. Aliás, também era a nossa convicção de que esta reprogramação serviria para fazer algumas correções de percurso. Bem sabemos que, e Sr. Presidente, se eu estiver a exagerar no tempo, peço que me...
Mais um minuto.
Bem sabemos que o acordo de parceria é vinculativo nesta matéria, mas entendíamos que era uma oportunidade para fazer ajustamentos àquilo que foi a dotação inicial e para que pudéssemos chegar a outro tipo de investimento. Foi citado aqui o exemplo da Last Mile, mas há casos concretos na educação, na saúde, na cultura, na mobilidade, nos transportes. O Sr. Deputado aqui falou o que é que pode fazer para os transportes. A questão da bilhética, por exemplo. É difícil uma cidade, eu vou falar de Famalicão, que é o que eu conheço bem, ter uma solução de transportes como tem Lisboa e Porto, gostávamos de a ter, mas não temos feito a massa crítica, a quantidade de utilizadores, mas há dimensões intermunicipais que podem ser aproveitadas e para isso é preciso investimento em soluções concertadas. A questão da bilhética é um exemplo, é preciso fazer um grande investimento para que haja entendimento em diferentes municípios e hajam soluções como existem, o caso do Andante é disso um bom exemplo que nós gostávamos de ver replicado mais a Norte. Quanto à última questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Bruno Dias sobre o material e o imaterial, bom, de facto, ambos são necessários. Há regiões que precisam de investimentos naquilo que se chama infraestrutura física, há outras que precisam também de investimentos, mas a infraestrutura já não é física. O caso do transporte, a bilhética é uma solução imaterial, mas é tão ou mais importante do que a intervenção que é preciso fazer nas estradas para que os autocarros possam circular com a brevidade que é desejada. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu não, de facto, não disse, mas estava tendo em conta o tempo de intervenção dos grupos parlamentares, entre os 10 e os 12 minutos, 13 de resposta a cada um dos seus representantes das comissões permanentes. Passo agora ao Dr. Pedro Miguel César Ribeiro, CCDR Lisboa.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, os meus colegas. Eu, apesar de ser o Presidente do Conselho Regional de Lisboa e Val do Tejo, estou numa posição complexa e dupla. Porquê? Porque, como penso que é do conhecimento de todos, Lisboa e Val do Tejo têm, além da área metropolitana de Lisboa, depois têm mais três NUTs 3, uma delas que é a Lesíria do Tejo, que para efeitos de fundos comunitários vai ao Alentejo, e portanto está aqui o Presidente do Conselho Regional, e o Oeste e o Centro, que para efeitos de fundos vão ao Centro. E, portanto, eu próprio não tenho toda a informação tão detalhada como o meu colega Presidente do Conselho do Norte, até porque o PO de Lisboa é um PO muito pequenino, porque não é região de convergência. E, portanto, há aqui um conjunto de questões que até acabam por nem ser muito discutidas naquilo que tem a ver com as reuniões do Conselho Regional, apesar de naturalmente nós irmos falando ao nível da CCDR, porque objetivamente, no caso concreto de Lisboa, aquilo que são os fundos comunitários para toda esta região, não é isso que garante o desenvolvimento da região enquanto tal. De qualquer forma, na reprogramação que está prevista, e como digo, o PO de Lisboa são de cerca de 90 milhões de euros, estamos a falar de algumas verbas que aqui podem ser transferidas do FSE para FEDER, sobretudo para reforçar áreas tão importantes, nomeadamente daquilo que tem a ver com as escolas, questões da saúde, também um programa bastante interessante de equipamento dos hospitais, nomeadamente dos hospitais centrais, e que vai ter aqui, pensamos nós, uma boa aplicação. Mas, voltando talvez um pouco atrás, para nós estamos a falar de reprogramação, e o problema é que isto foi falado entre os vários autarcas, a quando da assinatura deste programa com Bruxelas, nós achávamos que ele era irrealista, até porque as verbas que têm diretamente a ver com as autarquias diminuíram drasticamente. É do conhecimento público também que são as autarquias que muito têm executado ao nível daquilo que são a garantia dessa mesma execução em termos dos fundos comunitários e, portanto, quer o instrumento financeiro. Quer também aquelas coisas que o Sr. Deputado há pouco falou do imaterial. Como disse, eu estou aqui nesta função de ser Presidente do Conselho Regional de Lisboa e ser de uma região onde as questões do material têm muita importância, onde naturalmente é fundamental continuar a investir numa série de áreas, e já há pouco aqui falámos destas, da educação e não só, mas também das vias de comunicação. É bom não esquecer que, e isto tem a ver diretamente com Lisboa, nomeadamente tudo o que tem a ver com o Distrito de Santarém e, portanto, as NUTES 2 de Lisboa, do Médio Tejo e de Alzira e do Tejo e do Oeste, as questões agrícolas aqui têm uma importância fundamental, valem já um valor substancial até das nossas exportações em termos agrícolas e, por exemplo, há questões de quem vive junto ao rio e tem as estradas de 3 em 3, de 4 em 4, 5 em 5 anos submersas durante vários dias. E, portanto, também aí há essa preocupação. Eu não discutirei aqui as questões concretas, até porque, como disse, isto não foi analisado no Conselho Regional, que tem a ver, como o Sr. Presidente há pouco colocou, de se 50 milhões servem para a linha de Cascais, se é muito, se é pouco, não lhe sei dizer. Agora, eu acho que nós deveríamos, e esta também é uma opinião minha e de muito mais gente, eu acho que nós, além da questão da reprogramação, e volto a dizer que é fundamental que essa reprogramação efetivamente possa responder a um conjunto de áreas que são claramente materiais, eu acho que há aqui uma oportunidade que devia também começar a ser pensada, e pegando naquilo que foi a intervenção do meu colega do Norte, onde diz que devem ser os atores do Norte a falar sobre e a reprogramar, eu sou totalmente de acordo em cada uma dessas regiões e por isso penso que é uma boa oportunidade para aproveitarmos e efetivamente criar as condições para que as áreas metropolitanas possam ter aqui um papel diferente e possam ter efetivamente um papel de negociação de fundos, inclusivamente de eleição, que permita que o país possa ter uma organização diferente e que o próprio governo a seguir organize aquilo que são os seus serviços de acordo com esta nova organização, porque a verdade é que quer a realidade da área metropolitana de Lisboa com o resto daquilo que é Lisboa e Vale do Tejo, e falo desta porque a conheço e penso que no Norte isto será igual, mas é apenas uma ideia. Portanto, a de Lisboa claramente é, as NUTs 3 que falei não têm os mesmos problemas da área metropolitana, e mesmo dentro da área metropolitana há problemas diferentes, mas faria todo o sentido que, aproveitando esta reprogramação, também se começasse a dar os passos necessários para que efetivamente isto pudesse avançar. Eu acho que era... não resolve eventualmente alguns dos problemas hoje, mas resolveria muitos dos problemas para futuro. Obviamente que para uma boa parte do país os fundos comunitários continuam a ser fundamentais e estruturantes para o nosso desenvolvimento, mas o facto de esta organização territorial não corresponder àquilo que é hoje a realidade e as necessidades também é algo que é importante para nós. Não representa, em termos só de organização, mais dinheiro, mas representará com certeza uma maior eficácia, maior eficiência e a garantia que efetivamente as decisões são tomadas por um conjunto de atores que conhecem em particular as regiões. E, portanto, eu deixava sobretudo esta nota, com um pedido de desculpa naturalmente aos senhores deputados de algumas perguntas que fizeram aqui, muito mais específicas, com as quais este Conselho Regional não debateu, não sabe. E como referi, fruto também do UPO de Lisboa, efetivamente ter uma dotação que é, em comparação com os dos meus colegas aqui presentes, muito menor. Mas como referi, penso que tudo aquilo que reprograma, e não é fácil reprogramar uma coisa que eu acho que foi muito mal feita desde o início, mas tudo aquilo que reprograma e que consiga dar a possibilidade nomeadamente às autarquias, de fazer um conjunto de investimentos em políticas de proximidade, eu acho que isso é fundamental. Apenas, e para terminar, a título de exemplo, aquilo que foram os PEDUs e os PARUs, portanto estamos a falar daquilo que são concelhos considerados estruturantes, que tiveram quase, para requalificação urbana, tiveram quase 10 vezes mais do que aquilo que eram os concelhos ditos complementares. Isto não é, claramente, promover aquilo que é, nomeadamente, o interior, e, portanto, a base estava mal, aquilo que se pretende em termos de reprogramação é corrigir dentro daquilo que for naturalmente possível.
Muito obrigado. Passamos agora ao Sr. Presidente da Comissão Permanente do Conselho Regional da CCR de Alentejo, Sr. Nelson Brito.
Bem, primeiro que tudo, boa tarde, na pessoa do Presidente da Comissão, a todos os deputados, as senhoras deputadas, os senhores deputados, um cumprimento especial para os meus colegas, duas vezes Presidentes de Câmara, mas também Presidentes dos Conselhos Regionais. O que eu quero vos dizer, duas linhas diferentes. Primeiro, que aquele que é o enquadramento e o estado da arte na região do Alentejo, e depois, naquilo que não responder nesse enquadramento, tentar esclarecer ou tentar responder aqui algumas questões levantadas por os senhores deputados. O nosso ponto de partida é 1.080 milhões de euros na negociação inicial para o PO regional, e é a primeira linha de força que eu vos queria dizer é, da reprogramação, a premissa que saímos é que ficará igual estes 1.080 milhões de euros, não há, por isso, descativação, não há diminuição nem aumento de verba, e aquilo que é também a manutenção acompanha naquilo que são FEDER, Fundo Social Europeu, Fundo de Coesão, ficarão os seus totais, todos eles, garantidos como ponto de partida nesta reprogramação que não está concluída, está em curso, como já aqui foi dito. Depois, a segunda linha também é a transferência de elegibilidade cofinanciadas pelo FSE dos Programas Operacionais Temáticos para o Alentejo 2020 e demais programas operacionais regionais. Terceira linha é o cofinanciamento do Hospital Central do Alentejo em cerca de 40 milhões de euros. Terceira linha, redução do envelope financeiro associado aos instrumentos financeiros às empresas. Aqui, porque a região do Alentejo tem em consideração a procura baixa da expectativa da programação, permitindo assim a realocação a áreas com mais procura na região. Quarta, criação de um novo instrumento de sistema de incentivos à inovação que procura combinar a subvenção não reembolsável com o instrumento financeiro. E depois, aquilo que a região, de alguma forma, propõe, e antes queria-vos só dizer que o modelo para chegar a esta proposta foi uma estreita articulação que ocorreu até o passado dia 23 do mês anterior, precisamente com os atores da região a serem auscultados, trabalho da CCDR, neste caso com uma autoridade de gestão, ouvindo as comunidades intermunicipais, os núcleos empresariais, as universidades, os politécnicos, neste caso muito concreto, tendo em conta a envergadura que já disse do Hospital Central, o próprio Ministro da Saúde e a Administração Regional de Saúde do Alentejo, no caso concreto, para o propósito do Hospital Central do Alentejo. E por isso, aquilo que é esta medida de auscultação teve o seu término precisamente no dia 23, com a ocasião de um Conselho Regional e que, de alguma forma, culminou aquilo que é esta primeira abordagem da região para a reprogramação. E aquilo que, de alguma forma, foi o entendimento e aquilo que são as linhas forças para o enquadramento, nós, desde logo, a questão do financiamento do Hospital Central da região. Depois, por outro lado, o reforço dos pactos para o desenvolvimento e coesão territorial na sequência das delegações de competência nas comunidades intermunicipais. Por outro lado, o reforço de verba para as infraestruturas escolares, a promoção do sucesso escolar, o reforço da dotação também para áreas de localização empresarial, as famosas ALES, a questão do last mile, equipamentos sociais, e depois, por outro lado, aquilo que é o reforço também de fundos para os investimentos associados aos planos de ação integrados para as comunidades desfavorecidas e também aos planos de ação de mobilidade urbana e os planos de ação de regeneração urbana, todos correspondentes aos centros urbanos complementares, ou seja, os PARUs e não os PEDUs, aqueles, se me permite a expressão, jogam numa liga dos campeões em relação à questão dos centros complementares. E depois, por outro lado, o reforço também da dotação para os investimentos na área do património natural e cultural. Meus caros, isto faz, obviamente, também com aquilo que é uma deslocação, permitam-me este termo, precisamente porque há uma fraca ou uma baixíssima execução dos instrumentos financeiros que já aqui foram também aduzidos e por isso a expectativa será de tudo aquilo que vos disse no reforço do Hospital Central do Alentejo vir ou provir de 136 milhões alocados aos instrumentos financeiros que estão no próprio PO regional para que consigamos efetivamente reforçar estas questões da área da saúde, do próprio também SI2E, as ALES, os equipamentos sociais, a regeneração urbana, o património cultural e natural, como já vos transmiti. Por isso, o nosso processo está de acordo com aquilo que foram os desígnios, de alguma forma, lançados por a tutela, e aquilo que fizemos foi corresponder dentro desta característica principal, dentro daquilo que é a dotação inicial neste quadro comunitário e iremos certamente cumprir aquilo que é os nossos desígnios e estamos a ver essa correspondência por parte da tutela nos grandes temas. Obviamente que há dois temas que eu vos queria dizer, o Alentejo não é exceção, já aqui foram falados, mas não queria deixar essa oportunidade. Há dois temas que nos preocupam, temos tentado inscrever na ordem do dia da reprogramação, que é precisamente toda a rede de mobilidade, mas com enfoque na rede viária, porque estamos a falar de uma região que tem graves problemas em termos da sua rede viária. Aquilo que é a nossa opinião é que foi dada uma imagem diferente do país. O país não é só autoestradas, e nós que podemos dizer que temos uma grande rede de autoestradas na linguagem de Bruxelas, temos uma realidade totalmente diferente no país e nomeadamente na região que tenho. Meus caros, não estou a falar de novos traçados, de novas estradas, estou-vos a falar de uma coisa que se trata de requalificar e manutenção daquilo que temos. E por isso a dificuldade maior, e percebemos isso também do parceiro do Estado, as infraestruturas de Portugal certamente terão o mesmo problema que nós nos municípios, é que não temos apoios financeiros para que efetivamente consigamos fazer face àquilo que é uma rede de estradas cada vez mais degradada e cada vez mais perto de uma grande insegurança França em termos da sua circulação rodoviária. Repetem-se, de certeza, aquilo que são os testemunhos de cada autarca, não fará sentido estar a particularizar, porque todos nós temos problemas na rede nacional. Uma outra questão ainda dentro da rede nacional, que há pouco aqui também foi falado por o meu colega de Lisboa, que é uma outra realidade ainda de estradas, que é as estradas do mundo rural. E essas, no âmbito do PDR 2020, também foram de alguma forma omitidas a par da eletrificação e, por isso, era uma necessidade também da reprogramação passar por aí. Porque o mundo rural, e como devem compreender, numa região como o Alentejo, tem, obviamente, um potencial maior, ainda por cima, o fato de uma grande parte da região estar no EFMA, naquilo que é o empreendimento de fins múltiplos da Alqueva e toda a potenciação que hoje gera. Mas é preciso que, vindo novas culturas, vindo as novas oportunidades para esta região hoje de água, que dá a oportunidade através da Alqueva, é preciso ser acompanhado, precisamente, de uma rede de modernização da rede de mobilidade e da eletrificação dos campos e do mundo rural nesta região. Por isso, estes são temas que eu não vos queria deixar de dizer e depois, por outro lado, também, aquilo que temos sentido, de alguma forma, essa correspondência, que é o facto de o ciclo urbano da água. Eu quero vos dizer que também aqui o interior tem uma realidade diferente e não posso deixar de vos dar esse testemunho. Aquilo que é um elemento de receitas no mundo rural, no mundo do litoral, em termos das autarquias, que é receitas obtidas com as águas, tenho essa noção e não me considero mau gestor, é precisamente o erário público a financiar as águas, ou seja, os consumidores de águas no interior. E por isso mesmo o ciclo do urbano da água tem que de alguma forma tornar-se mais eficiente, tem que haver uma maior eficiência precisamente naquilo que é a rede em baixa da água estamos em crer que há efetivamente essa disponibilidade para que façamos de alguma forma um simplificar precisamente daquilo que são as candidaturas para o ciclo urbano da água, porque para nós é muito importante e que as agregações de alguma forma sejam colocadas de parte, porque estamos a falar no Alentejo, em um território como o Alentejo, agregar para ter a escala mínima daqueles que são hoje os novos ou os parâmetros ainda existentes para poder fazer candidaturas em baixa, é quase agregar 20 ou 30 concelhos, muitas das vezes, para conseguirmos fazer candidaturas em parceria ou em associação, como já acontece na alta. Por isso, ciclo urbano da água e a rede de mobilidade ganha aqui uma oportunidade muito grande na tentativa da reprogramação. Sabemos nós também que há uma reprogramação em curso, mas que há uma outra, permitam, mais séria, mais forte, que deverá ocorrer já em 2019, sensivelmente, e essa penso que será talvez a grande reprogramação e a grande derradeira oportunidade de reprogramar neste quadro comunitário. Porque há um dado que eu vos queria dizer, que todos devemos ter consciência, é que estamos a falar de níveis de execução de 10%. Todas as regiões estão em média assim, segundo a informação que tenho da minha CCDR. E o poder local executou 6% em média. Meus caros, isto são indicadores suficientes, pergunto eu, se me permitem, para estarmos a falar já numa reprogramação em algumas das áreas, é manifestamente pouco. Há várias razões, não vale a pena nós estarmos aqui se calhar a discutir, se quiserem faremos, mas, por exemplo, do mundo autárquico, que nós começámos em 2016, final de 2016, foi quando nos foi dada a oportunidade de começar a fazer e executar obras. Os primeiros concursos, se não me falha a memória, foi abril, maio de 2016, que o poder local conseguiu, de alguma forma, lançar mão dos primeiros. E ainda há, por virtude do mapeamento, muitas áreas que nós ainda não tivemos oportunidade de lançar. Estamos a ter agora, por exemplo, equipamentos na área empresarial, as ALES, no caso do PO Regional do Alentejo, estão agora a decorrer os avisos de concurso. Ou o caso também dos equipamentos sociais e da área da saúde, seja por força das ITIs ou por parcerias com as respectivas IPSS no município, é que nos são dada a oportunidade agora. Por isso estamos em 3, 4 anos, sensivelmente, desta legislatura comunitária, e só agora vão aparecendo algumas oportunidades de lançarmos aquilo que são as primeiras candidaturas. Por isso, penso que este é um quadro que também deveria estar, ou deveria ser refletido, se me permitem, nesse âmbito. Vou tentar ser muito rápido só na questão, ou em algumas questões que certamente no enquadramento não respondi. A primeira intervenção do Sr. Deputado do PSD, despesas correntes nos fundos atuais, essa é uma realidade genuína deste 2020. Nós, e através dos municípios, que é a realidade que posso falar, fomos confrontados logo naquele que foi os pactos, ou as ITIs, no âmbito das comunidades intermunicipais, com prioridades de investimento obrigatórias, tais como o combate ao insucesso escolar, ou hoje as medidas para o sucesso escolar, tais como as outras medidas também materiais na área da ação social, e por isso aqui houve logo a primeira característica na origem deste quadro comunitário, também de algumas despesas correntes, acompanhado obviamente com aquilo que foi também os cheios e os cheios mais, numa altura terrível do país, altamente compreensível também, para que, de alguma forma, os PEOs regionais também fossem fazendo face aí através das estruturas descentralizadas do Estado. E por isso mesmo parece-me que é importante que esta questão das despesas correntes mantenham aqui alguma acuidade, até porque os municípios têm essa necessidade, maiormente também porque os PEOs regionais têm que fazer face, pois, às realidades regionais através das infraestruturas descentralizadas do Estado. Por outro lado, também foi aqui referido, já por parte do seu deputado do PS, nós, as autarquias, como disse, já lhe respondi, apenas em 2016 tivemos a nossa oportunidade de começo dos avisos de concurso serem lançados, e tivemos essa oportunidade apenas em 2016. O seu deputado do Bloco de Esquerda, que tomei aqui nota, a realidade e o ponto de partida do Alentejo é precisamente esta: 6% de execução a nível autárquico, dentro da média nacional, 10% a nível global do PO regional. Esta é a indicação que me foi dada por a CCDRA. Depois, aquilo que neste momento nos gera mais dificuldades é precisamente estas duas linhas que já referi há pouco, e penso que seriam altamente interessantes serem escritas em sede de reprogramação. Na área dos transportes públicos, ainda também por o Bloco de Esquerda, mais uma vez nós temos uma realidade muito específica no Alentejo. O nosso problema é que vão duas pessoas de Austrália para Beja no transporte público autocarro. O nosso problema é a escala. Isso é um dado notório. Nossa rede de transportes públicos tem uma base muito injustificada em termos daquilo que é a escala e em termos daquilo que é a capacidade de garantir. Há necessidades, mas há necessidades com uma escala muito diminuta. Teremos que ter soluções, obviamente, de uma outra linha e de uma visão mais pequena. Aquilo que são os confrontos da região é precisamente as eletrificações conhecidas da linha de Beja, e a necessidade também de reativar aquilo que é a linha da Funcheira no concelho de Ourique, e depois a grande questão que é o aeroporto de Beja, que de alguma forma carece também aqui de ganhar novos contornos. Pronto, se for permitido, a questão do PCP, reforçar a reprogramação das necessidades da região, essa é também uma visão que temos e partilhamos. E disse.
Muito obrigado. Sim, sendo, não sei se algum dos grupos parlamentares pretende usar da palavra, não sendo o caso, resta-me agradecer aos nossos convidados. Lembrar aos seus deputados que amanhã teremos, então, antes da nossa reunião ordinária, a Associação Nacional de Municípios, e desejo um bom trabalho para aqueles como eu, seguem agora para a comissão eventual do programa 2030, cuja sala há de ser aqui próxima desta. E, portanto, até já.